muito bom dia. Você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas, nós seguimos com a nossa programação de acompanhamento de safras e dessa vez vamos lá para a cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, para conversar com José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde. Então, muito bom dia, seu José. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui de volta para falar com vocês sobre soja.
São José, como que está o desenvolvimento da lavoura de soja aí na região? O plantio ali ocorreu no mês de outubro, né? Como que essa soja vem se desenvolvendo até aqui?
Olha, Guilherme, é o seguinte, nós temos aqui o término do vazio sanitário, dia 31 de setembro, dia 1º de outubro choveu, a gente começou a plantar, foi muito bom de chuva os primeiros 60 dias, e foi excepcional, o plantio foi muito rápido, nunca plantamos tão rápido aqui. Eu, por exemplo, termino sempre no mês de outubro, mas sempre termino lá para o dia 30, 31. Esse ano terminei no dia 23 de outubro. O plantio foi bom, não houve replantio, só que o tempo foi muito chuvoso, quando as plantas começaram a se desenvolver, principalmente no plantio direto de áreas mais consolidadas, a gente percebeu um ataque muito feroz de nematóides, especialmente de castanha, já que com o chão muito úmido, eles subiram rapidamente e começaram a comer as raízes da soja. Nas áreas de plantio mais consolidado, o nematóide e especialmente de castanha estão fazendo aquele efeito de voo de pica-pau, a soja alta e baixa, aquelas reboleiras onde está o ataque maior, muito atacada realmente. Eu tenho, nas melhores áreas minhas, onde eu tenho esse ano as piores sojas esse ano. Mas a soja realmente se desenvolveu bem, pode-se falar assim que não é nota 10, mas também com uma nota 7, 8 aí, se desenvolvendo bem. Agora nós chegamos, já uns 15 dias para cá, começando algumas áreas pontuais. E gozado que é na melhor área da região aqui. Tem uma área do Chapadão aqui que abrange as áreas de Montevidil, Rio Verde, Caiapônia e Jataí. Essas áreas, nós tratamos de Chapadão do Planalto Verde. E começou já faz 15 dias que não chove nessa região. Há aquelas áreas onde tem mais cascalho, aquelas áreas mais arenosas, já está comprometidas, já assim, em 750 hectares que eu tenho 60 hectares que já morreu. Então já está dando prejuízo, baixando o potencial. Não dá para calcular o prejuízo hoje, porque a gente não sabe quando a chuva vai vir. Então, só depois que a chuva vai vir e se estabelecer de novo, que a gente vai calcular o prejuízo. Mas que já está comendo a produtividade, já está comendo.
Qual que foi a média da produtividade na safra passada e qual que é a expectativa para esse ano, já contabilizando aí essas perdas devido aos problemas do início do plantio e essa seca de agora?
O ano passado foi um ano excepcional, acho que foi o melhor ano de todos os anos. Nós colhemos aqui em torno, na região sudeste, em torno de 60 sacos por hectare. Eu não acredito que se repita, esse ano. 60 sacos por hectare na região toda, não acredito. E também, dado a esse sol, também não se dá para calcular também a perda de produtividade, porque você não sabe o tamanho que vai ser o veranico. Se chove amanhã, se chove daqui 7 dias, se chove daqui 10 dias. Então, isso não dá para calcular ainda as perdas com a seca.
A gente acompanha, os números, né, divulgados pelo consórcio antiferrugem, e a gente identificou, eles identificaram aí dois casos de ferrugem essa semana na cidade de Rio Verde, né? Como que o sindicato trabalha com esses casos junto com os produtores e quais aí os próximos passos que os produtores da região devem tomar agora que foi identificado casos na cidade?
O Sindicato Rural de Rio Verde, junto com a UNIRV, que é a Universidade de Rio Verde, já estamos no 11º ano e a gente, no período da crítico da ferrugem, a gente presta abre um laboratório no sindicato de análise de amostras de ferrugem. Essas amostras são feitas para todos os produtores da região sudoeste que sucerem... Alô?
Alô, seu José?
Alô, assim... Para todos os produtores da região que trouxerem a amostra até o sindicato rural. O trabalho do produtor é coletar as amostras e levar até o sindicato. Não tem custo, independente de ele ser associado ou não. Não tem custo para ninguém e tal. Então, o sindicato faz esse acompanhamento, os produtores vão trazendo as amostras. A gente pretendia chegar até o dia 25 de dezembro, que é o dia de Natal, sem ferrugem em Rio Verde. Não deu. Ontem foi constatado já duas amostras positivas, mas não é coisa de se assustar. A região toda, o produtor tem trabalhado bem o vazio sanitário, tem controlado bem as sojas soqueiras, a soja piguera, e o produtor também vem fazendo as aplicações preventivas. Então, o produtor está fazendo o trabalho bem feito, não estamos assustados com essas duas amostras positivas, é época de aparecer essas amostras positivas, já que nós estamos com a soja mais adiantada esse ano e a soja já está fechando o enchimento de grão. Então, vamos antecipar um pouco a colheita, já que antecipamos o plantio. Então, não é nada assustador. Mas já existe ferrugem na região de Rio Verde.
E como que os custos de produção impactaram aí na região de Rio Verde, né? A gente vê ali todo o Brasil os custos de produção muito mais altos do que a safra passada. Como que foi aí para a região essa questão dos custos?
Aqui não foi diferente. Nossos custos nunca foram tão altos. Nós também que tínhamos uma expectativa de comprar os produtos baixos, aí teve um marco muito importante esse ano, que foi aquela greve dos caminhoneiros. Até aquela greve dos caminhoneiros, os produtos estavam razoavelmente bem, os preços estavam controlados e tal, e depois daquela greve, os produtos sobem 25%. Quem não comprou cedo, deixou para comprar mais no meio do ano e tal, comprou com dólar de 4,20. Estamos com custos mais altos de toda a história, sem perspectiva de ganho para o produtor. O custo-benefício vai ser o pior de todos os tempos. Então, o produtor rural esse ano não vai ganhar dinheiro.
Então, a perspectiva aí, com todo esse cenário de aumento de custos, uma possível redução na produtividade, é que o produtor não consiga fechar a conta na maioria dos casos aí na região.
Isso, nós estamos parando em condições normais. Ainda tem essas adversidades, com referência a essa seca. A gente não sabe a extensão dela e qual o prejuízo que ela vai causar ao produtor nessas regiões que estão passando por seca severa. Nós temos aqui hoje também, de novo, a comercialização futura prejudicada também por esse fator da greve, porque antes da greve nós tínhamos aqui uma soja de R$ 75,00 em Rio Verde, a soja futura, o produtor vendendo para receber depois da entrega agora em fevereiro. Com a greve, essas multinacionais saíram fora de mercado, não voltaram ao mercado tão cedo E agora que voltaram há poucos dias, voltou a R$ 66, R$ 67, R$ 78 mais para essa soja de janeiro. Achamos também que os preços, nesses preços, fica muito mais difícil de saldar os débitos dos produtores rurais.
Falando já aí dos negócios da soja, né, como que andam os negócios na região? Muita gente conseguiu antecipar vendas para travar os custos ou a maioria aí aguarda para ver o desenvolvimento da safra e do mercado também?
Como o time de venda da soja vem muito cedo e vem a R$ 75,00, aí o produtor, alguns produtores venderam essa soja, uma parte da sua safra a R$ 75,00. Quando o produtor vende a R$ 75,00, ele balizou, falou, pô, eu quero R$ 75,00 no mínimo, né? Aí veio a greve, depois da greve, nunca mais aconteceu esse preço. Então, a comercialização anda lenta. Hoje nós temos, acho que, entre 30% e 35% da soja da região comercializada. O restante está ainda para ser comercializado agora na boca da safra e durante a safra e pós-safra.
E o que o Sindicato Rural aí de Rio Verde pode dizer para o produtor da região que está com a sua lavoura de soja aí, sofrendo com essa seca, a perspectiva de venda também não é muito boa, a dificuldade ali para fechar a conta? Que palavra o sindicato pode dar para esse produtor que está apreensivo com relação à soja para essa safra?
O Sindicato Rural aconselha o produtor a ficar consciente, o que o produtor rural tem que fazer agora? A continuar com seus tratos culturais, fazendo as suas aplicações antecipadas na ferrugem e continuar com as aplicações, continuar cuidando, fazendo esses tratos culturais. Também na comercialização, surgir alguma janela de comercialização que o produtor acha que ele vai ser remunerado com aquela venda, que venda para a quantia que ele quiser, se ele quiser vender o lote todo, ou se ele quiser vender parcelado, isso é decisão do produtor, pois o sindicato não pode interferir nisso. Isso é uma decisão que tem que partir do produtor rural. Aí, e continuar tranquilo, começa a colheita, vamos fazer a colheita, vamos botar a soja no armazém e vamos ver o que acontece.
A expectativa é iniciar as colheitas quando aí na região?
Eu penso, como a gente antecipou o plantio, e temos uma boa parte das sojas plantadas nos primeiros dias de outubro, a soja de 100 dias. Então a gente está focado em começar a colheita aí para o dia 15, 18, até dia 15 a 18 de janeiro. Já tem algumas variedades começando a amarelar. Então, isso vai dar colheita lá para o dia 15, dia 18 de janeiro. Deve ter começando a colheita aqui em Rio Verde, Goiás.
Tá certo, então, seu José. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender como que anda a lavoura de soja aí na região de Rio Verde, no Goiás, o desenvolvimento da lavoura, as apreensões do produtor local. Então, muito obrigado pela sua participação, um bom dia, bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Muito obrigado, Guilherme. Bom dia, amigos, e disponha. Precisando, estamos aqui.
Bom, esse foi o José Roberto Brusselli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Rio Verde em Goiás, falando conosco aqui para passar como que anda o desenvolvimento da lavoura de soja na região, a região que passa ali por cerca de 15 dias sem chuvas e uma expectativa já grande de perdas na produtividade. No ano passado foi registrado 60 sacas por hectare, nesse ano não deve chegar nisso, até também por conta do aparecimento de bichos, lagartas, no começo da safra, e agora ali dois casos de ferrugem já sendo confirmados pelo consórcio antiferrugem nessa semana lá para a região de Rio Verde. O produtor também apreensivo com relação à venda da sua soja, o preço não agrada o produtor da região e os custos de produção foram maiores nessa safra do que na safra passada. Então ali o diretor do Sindicato Rural já destacando que vai ser muito difícil o produtor da cidade conseguir fechar as contas, conseguir ter lucro nessa safra 2018-2019. As colheitas devem começar ali no dia 15 de janeiro e até lá a expectativa é que o preço consiga melhorar pelo menos um pouquinho a mais do que os R$ 67, R$ 68 por saca que são encontrados hoje para o produtor ter pelo menos um alívio na questão financeira para essa safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.